De volta na CBN, a gente está conversando hoje com o Kleber Barbão, ele que é fisioterapeuta na área esportiva. E a gente conversava aqui um pouco sobre essa lógica toda envolvendo o esporte, envolvendo as lesões, né, das pessoas que praticam esportes. E no finalzinho do bloco, o Kleber trazia para a gente aqui alguns argumentos e eu fiquei pensando o seguinte, como que funciona, né, essa lógica também, às vezes, no esporte, porque a gente estava falando que tem gente que acaba indo mais para o departamento médico, né, se lesionando mais. E parece que alguns esportistas, alguns jogadores, por exemplo, não saem do departamento médico, né? Vamos pegar aqui algum caso famoso, que inclusive é do seu time, né? O Luiz Fabiano passou, por exemplo, 2013 e parte de 2012 no departamento médico, né? E lá todo mundo dizia que estava pronto. Aí fazia uma partida, duas partidas, voltava para o departamento médico. O que que isso, por que isso acontece?
Olha, como a gente estava conversando, né, no bloco passado, vai muito da individualidade de cada atleta, né? No caso do Luiz Fabiano, ele é um atleta que ele se entrega demais nas partidas. Ele, quando não está bem tecnicamente, ele vai fisicamente. E ele é um, como a gente já conversou até sobre isso, ele é um cara que psicologicamente ele não tem um equilíbrio. Então, às vezes, a ansiedade dele de chegar mais rápido no lance, ele erra uma bola, ele quer recuperar essa vitalidade dele, associado ao caso do Luiz Fabiano também, isso é uma coisa bacana de salientar, ele já teve várias intervenções cirúrgicas no joelho, então, o histórico de lesão dele, associado, às vezes, a essa psicologia que ele tem dentro de campo, que está sempre aguerrido, sempre atrás, sempre brigando pelo lance. Então, isso, esse conjunto de fatores pode gerar essa sequência de lesões. Né? E aí entra naquela questão psicológica que a gente falou no bloco passado, né? O tipo do jogador. Então, criou que esse conjunto de fatores que acaba gerando esse ciclo do Luiz Fabiano dentro do departamento médico.
Então, tem aí uma série de fatores e, às vezes, a própria questão da ansiedade mesmo do jogador, do aspecto emocional, não permite que ele volte a jogar tão bem e faça também essa ida e volta o tempo todo para o departamento médico.
Como eu falei, o histórico dele de lesão, de fazer algumas cirurgias já no joelho, o padrão dele de estar sempre querendo dar o máximo em campo, a cobrança da torcida, da imprensa, da própria equipe, então tudo isso gera nele uma ansiedade que na hora da partida ele vai se entregar um pouco mais, tem um estresse psicológico que vai para o psicossomático também. Creio eu que esse conjunto, né, como a gente já falou anteriormente, que está prejudicando o Luiz Fabiano.
Bom, você falou sobre essa questão do histórico de lesões. Um jogador que vai lá, passa às vezes por uma cirurgia mais grave, fica 6 meses, 8 meses se recuperando, ele vai ter às vezes um pouco mais de dificuldade para voltar a ter um bom desempenho, um desempenho como tinha anteriormente? Digamos, ele deixa de ser aquele atleta?
Olha, Ronaldo, eu particularmente caio numa reabilitação, né, não vou dizer 100%, mas numa grande chance de reabilitação. Quanto ao histórico de lesão, se esse atleta fez essa cirurgia, tem que levar em consideração se foi a primeira cirurgia, o grau de incapacidade que gerou nele. Uma coisa que a gente costuma trabalhar bastante é não só o local da cirurgia. Às vezes o atleta vai lá, o esportista também opera o joelho. A gente não foca a reabilitação só no joelho. Mesmo porque esses 6 a 8 meses que ele fica em reabilitação, o corpo cria toda uma adaptação para proteger essa lesão. Então muitas vezes ele fica legal do joelho, só que acaba desenvolvendo uma lesão no tornozelo, uma lesão no quadril, uma compensação na coluna. Isso acontece muito no dia a dia também. As pessoas vão lá, elas fazem uma cirurgia, se afastam do esporte. Aí recupera, no caso, o joelho, o tornozelo.
Tá andando bem.
Andando bem, não. Ficou um ano sem praticar esporte, vai querer começar a praticar uma modalidade, uma corrida, uma natação, uma bicicleta, o próprio futebol. E aí, a compensação que o corpo gerou em função desse trauma que ele teve, seja cirúrgico ou não, vai gerar uma lesão secundária. E às vezes ela chega na tua clínica com a lesão secundária, né? Que muitas vezes não é no local onde foi feita a intervenção.
Bem interessante isso. E o medo de voltar afeta?
Muito, 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 né? Hoje na fisioterapia desportiva nós temos um período na reabilitação que nós chamamos de volta ao esporte, né? É que tentar reproduzir para o atleta e para o esportista, né, situações do esporte que ele pratica, né? Desde saltos, giros, o bater na bola no caso do futebol, Né? Então a gente faz todo esse trabalho de volta ao esporte para ele ter uma confiança, para ter uma percepção corporal, né? Uma conscientização do corpo, para poder voltar essas atividades físicas sem nenhuma compensação e sem o medo. Né? E é lógico que isso é feito depois de um trabalho de volta progressiva, né? A gente acompanha, ele entra no final do segundo tempo, né? Lógico que por trás disso ele já passou por todo um trabalho entre treinamento, condicionamento e reabilitação. Mas aí entra também a questão psicológica, né? De confiança, no jogo valendo.
Esse é um aspecto também bem legal de se pensar, né? É, e acho que vale, inclusive, para quem fez uma cirurgia, para qualquer pessoa. É começar devagar, né? Mesmo que aparentemente esteja tudo bem, né? É também readquirir confiança.
Exatamente, né? Essa volta ao esporte, muitas vezes, ela acaba prejudicando, né, essa pessoa que está voltando, como eu falei anteriormente, ocasionando lesões secundárias. Então seria interessante essa pessoa que está algum tempo parado, seja em função de uma lesão ou não, procurar um profissional adequado para fazer uma boa avaliação, fazer uma boa prescrição de atividade física, ela começar devagarinho, né? Não ser aquele 8 ou 80, porque senão vai voltar para o 8, né? Vai voltar para trás, vai voltar para a clínica, vai voltar para o departamento médico.
E aí vai ficando cada vez pior, né? Porque a pessoa também vai perdendo mais a confiança, né? E o trabalho vai ficando mais difícil.
Aí a gente chama de ciclo vicioso. A pessoa para de fazer atividade física, aí ela acaba adquirindo mais peso, mais sedentarismo, aí começam a aparecer daí as patologias não só ortopédicas, como as cardíacas, as vasculares, né? Então, muitas vezes, uma cirurgia que você fez, que não fez um bom processo de reabilitação, lá na frente pode ser um fator que auxiliou na tua diabetes, né? Que auxiliou no teu problema cardíaco. Então, assim, tudo está interligado, né? Não pelo fato da parte ortopédica gerou a diabetes, mas o fato dela não fazer atividade em função da lesão, né? Essa pessoa já tem uma predisposição a ter diabetes, ela não vai conseguir fazer exercício, e aí as coisas vão acontecendo.
Estamos conversando com Kleber Barbão. Daqui a pouco voltamos.